Ensinos de encorajamento. Crianças sem disciplina. Provavelmente, nenhum de nós pode imaginar o mundo que nossos filhos e netos enfrentarão e que está sendo preparado por nós mesmos. Por isso, se você realmente ama aos seus filhos e netos, a maior herança que você pode lhes dar é um firme fundamento na verdade que lhes assegurará a salvação eterna, mesmo que tudo no mundo esteja procurando destruí-los. Se não considerarmos seriamente as instruções da Palavra de Deus a respeito da maneira correta de criarmos os nossos filhos, estaremos jogando com a vida deles e nenhuma condição eles terão para conhecer a Deus. Será que você sabe a importância de uma pessoa realmente conhecer a Deus? Se existe algo que não podemos deixar de entender, é a força que o sistema do mundo tem para atrair a criança logo que ela chega à idade do entendimento. E então, destruí-la eternamente. E é certo que isso acontecerá se nós substituirmos o plano de Deus, o plano que Ele estabeleceu para a disciplina dos filhos, por nossos próprios métodos de disciplina ou pelos métodos do mundo. Por isso, Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, disse. Você pode ler isso em Provérbios 22:15. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Em Provérbios 29:15 está escrito: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança que não recebe a correção necessária, mas que é entregue a si mesma, será levada automaticamente à desobediência e rebeldia, em razão da natureza pecaminosa do seu coração. Cabe a nós combatermos essa triste tendência que leva nossos filhos para a destruição eterna. Sei que muitos pais têm adotado seus próprios métodos disciplinares, como também sei que eles assim fazem, porque não entendem a natureza da corrupção que opera na criança. Mas, se realmente amamos os nossos filhos, temos de nos conscientizar de que a única verdade confiável quanto à disciplina do filho é aquela estabelecida na Palavra de Deus. Amar verdadeiramente o filho é amar a sua instrução na verdade. A criança exposta de maneira prática à verdade de Deus no lar chega ao entendimento bem mais cedo do que a criança que cresce no meio pagão, que cresce na incredulidade, nas trevas do sistema do mundo. A criança que vem de um lar não cristão, onde a verdade de Deus não é praticada, também tem um momento do entendimento. Quando ela desperta no íntimo e raciocinando, conclui que tem de haver algo mais que ocasionou a sua existência no mundo. Existe neste momento algo que vai despertá-la. Nessa fase, ela questiona as práticas religiosas pagãs e os procedimentos ateístas, chegando a entender que ela não é mero produto do meio, ela não é mero produto do ambiente, como a fauna e a flora, mas que a sua existência tem de ter sido originada num ser superior. Há um período de tempo na vida da criança entre a inocência e o momento de ser ela iniciada, instruída na crença, nas tradições de seus pais, no qual Deus pode atender à busca do coração da criança. É nesse período que Deus tem condições de atender à fome do coração da criança, à busca pela verdade, oferecendo-se Ele mesmo a ela. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A complexidade da criação é suficiente para todo homem ficar indesculpável no dia do juízo final, pois o ambiente em que o homem vive testemunha a existência do Criador. O simples desejo de conhecer a Deus, baseado na criação, é fé suficiente para dar a Deus o direito legal de se mover no coração da criança, até que ela chegue a saber que Deus deseja a sua salvação, e então fazer a sua própria opção de vida, para Deus ou contra Ele. Não haverá pessoa alguma no inferno, o qual foi criado para o diabo e seus anjos, como está escrito em Mateus 25:41. Sem a plena consciência da razão do seu afastamento da presença de Deus. Quero que você preste bem atenção nas seguintes instruções de Provérbios quanto à criação dos filhos. No capítulo 22 de Provérbios, no versículo 6, podemos ler: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em Provérbios 19, 18, podemos ler: castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Outra versão diz: não se deixe levar pelo choro dele. Em Provérbios 23, 13 e 14, podemos ler: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu o fustigarás com a vara e livrarás a sua alma, a alma dele, da criança do inferno. Em Provérbios 29, 17, podemos ler: corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma. Não imagine você que a palavra de Deus esteja promovendo o abuso físico da criança. Longe disso. A vara apenas atinge o bumbum deles, em termos físicos, mas com isso a soberba da alma deles é dominada, mostrando-lhe que há um procedimento correto e que a desobediência e rebeldia somente causam tristeza e destruição. Com isso, alguém até pode pensar que Deus não tem misericórdia, mas, ao contrário, é exatamente em razão de sua misericórdia, desejo de salvar-nos da destruição de Satanás, que Deus aconselha essas medidas corretivas. Se realmente amamos os nossos filhos, temos de dar a eles toda a condição para fugirem da desobediência e rebeldia da sua própria natureza. A falta maior para com nossos filhos é subestimarmos a natureza do mal que neles opera, visando sua destruição eterna. A velha natureza somente percebe o mal quando a consequência dolorosa do procedimento errado torna-se mais real do que a prática daquele mal, ou seja, quando o procedimento errado já deu fruto, deu errado. Sei que tenho falado muito a respeito da disciplina da criança, e faço isso porque a ideia da disciplina está sendo rejeitada pela sociedade ao nosso redor. Mas quero frisar que o amor e o reconhecimento, a recompensa pelo bem praticado por seu filho são igualmente importantes. Assim, quando seu filho procede corretamente, é muito importante mostrar-lhe a sua aprovação. A disciplina e o amor operam juntos para obter resultados positivos. A chave disso tudo é coerência, isto é, proceder sempre do mesmo modo, não deixando a criança confusa quanto à razão ou motivo das medidas tomadas. O que é correto é correto, o que é errado é errado. É muito fácil errar durante o período da pré-adolescência dos nossos filhos, quando eles começam a verificar o que podem conseguir, até que ponto podem ir sem serem confrontados. Nesse período, tentamos nos comportar como amigos, aquele que compreende e, de certo modo, fecha os olhos para o procedimento deles. Mas temos de lembrar sempre que, em primeiro lugar, somos pais e temos de assumir a nossa responsabilidade para com eles em todo momento. Não pense que a melhor maneira de ajudar o seu filho nesse período difícil da vida dele seja deixar de discipliná-lo ou de questionar o que ele faz. Antes de tudo, você tem de exercer sempre a responsabilidade de pai e depois tornar-se o amigo que ouve e discute com o filho os problemas que ele está enfrentando. Você precisa mostrar a compreensão de amigo nas coisas boas que o seu filho pratica e uma firme oposição quanto às coisas erradas que irão destruí-lo. A única coisa que a natureza velha, pecaminosa entende é: não consegui antes e certamente não conseguirei desta vez, ou seja, a coerência do caminho que se deve trilhar, a constância da sua vigilância e a firmeza da sua coerência. Na disciplina, unidas a expressões abundantes de amor e reconhecimento pelo bem, formarão o caráter que o seu filho necessitará para sobreviver no mundo de terror que está se desenvolvendo ao nosso redor. Observe o que o escritor fala a respeito do caráter de Deus, para você entender como deve ser o seu comportamento com seu filho. Em Hebreus 12, versículos 5 e 6, podemos ler: "Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, castiga a todo filho a quem recebe." Deus tudo faz para que não nos afastemos do caminho da verdade. Faça o mesmo em favor da felicidade eterna do seu filho. Lembre-se sempre de que a natureza do homem somente entende a coerência, isto é, o procedimento sempre igual. Não se condene por aquilo que você não tenha feito até o presente, mas crie coragem para proceder de agora em diante de modo a salvar o seu filho da corrupção das paixões que há no mundo. Como podemos ler na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 4. E como se faz isso? Pela prática, pela vivência no dia a dia da palavra de Deus, como Pedro nos mostra claramente no versículo que acabamos de citar. Eu espero que você seja muito encorajado através desta carta, para que você possa olhar para o seu filho como Deus tem olhado, que você possa livrá-lo da corrupção que está operando no mundo. Seu amigo e cooperador do Evangelho, Dave Robertson.